Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 121. A Amazônia venceu?
Um café preto, sábado preto, malandro preso adoidado. Um dia preto, tô satisfeito.
Bom, nesse episódio eu conversei com o John Lennon, que é um cara multitarefas, né? Ele é gestor do projeto Mangues da Amazônia. Falamos um pouquinho desse projeto, mas ele faz várias outras coisas. Ele é um cara de Bragança, uma cidade que está mais ou menos umas 4 horas de Belém. Então falamos bastante aí de Amazônia, do Pará, da COP e várias outras coisas. E por que eu convidei o John? Porque eu já acompanho o que ele posta aí no LinkedIn e queria dar voz. A ideia do podcast aqui é cada vez mais dar voz a pessoas que estão, como eu costumo dizer, amassando barro Brasil adentro. Então é muito bom poder dar voz a quem tá, que tem visões críticas, que tem atuação nos seus territórios e que pode trazer, às vezes, reflexões muito interessantes, mas que infelizmente a gente não costuma ouvi-las com frequência. Então, por exemplo, falar sobre subcontratação no nosso setor do impacto é algo que a gente até fala nos corredores, nos cafezinhos, mas trazer isso para uma discussão não é tão comum assim, infelizmente. Então, foi legal porque o John, né, abriu o peito e falou várias coisas com as quais eu concordo aqui, diga-se de passagem. Então é legal poder dar visibilidade. John, não conheço pessoalmente, mas tem bastante identificação aí com o trampo que ele vem fazendo. E é isso. Para fechar, lembrar que quem está trabalhando com a Amazônia, é meu caso, mas não só na Amazônia, por esse Brasil adentro aí, sempre procurar se apoiar na máxima que ele trouxe, no bordão que ele trouxe aqui, que é oportunizar oportunidades para quem não tem oportunidades. Em outras palavras, é que legado que a gente está deixando no nosso trabalho para regiões, digamos assim, mais distantes do centro do eixo Rio-São Paulo, né? Então, isso é uma provocação que o John faz, mas que acho que cabe bastante bem aqui, não é mesmo? Então é isso. Agradecer demais ao John. Papo muito legal. E que, para quem não conhece, depois dá um Google para ver onde que fica a cidade de Bragança, no estado do Pará, para você se situar um pouco no contexto que ele traz de mangue, de litoral, enfim, de uma outra Amazônia. A Amazônia é um território muito gigante, cheio de complexidades, cheio de realidades e cheio de gente potente, fazendo coisas incríveis, como o John Lennon e tantos outros colegas e parceiros que estão aí pela Amazônia. Então é isso. Sem mais delongas, partiu para o papo. Bom, John, bem-vindo. Obrigado por você ter aceito o convite. Pra gente começar, cara, se apresenta. Quem que é o John Lennon aí? Dá um alô pra galera, conta um pouquinho de você.
Não, obrigado, obrigado mesmo pelo convite. Você, assim, foi pego de surpresa, né? Acompanho você aí nas redes e tudo mais, e é muito gratificante estar nesse momento aqui conversando com você. Bem, quem é o John Lennon, né? John Lennon. E aí me volta sempre uma coisa que o papai aqui era meio enjoado, assim. Ele levou um jornalzinho pro cartório para o cara escrever do mesmo jeito que era o cantor, né? Mesmo não sabendo nada de inglês e tudo mais. E aí, com, sei lá, 13 anos que eu fui aprender a escrever meu nome, que é Johnnon, e pronto. Mas o John Lennon é essa pessoa familiar desde essa questão do, né, do nome. É alguém que briga muito pelas ações e quer levar muita oportunidade. Eu costumo ter um propósito na vida que é oportunizar oportunidades para quem não possui oportunidades. Então, assim, quando a gente fala de região norte, infelizmente são negadas muitas oportunidades para nossa região. Então, o John é esse, é um cara que ele aproveitou oportunidade na vida e hoje é formado em, tem dois técnicos, né, pelo IFPA e pela antiga escola agrotécnica antes do IFPA, é, possui graduação em engenharia de pesca e mestrado em biologia ambiental, assim como vários outros cursos de gestão de projetos, enfim, essas coisas que vão atravessando a gente, né? Então, o John é isso, assim, é multi, eu costumo também usar essa palavra multipotencial, a gente costuma fazer, desde saber mexer numa obra, fazer de serviço de pedreiro, até gerenciar um projeto de grande magnitude. Então, a gente consegue acessar esses dois mundos.
E você está falando de Bragança, Pará, para quem não conhece, dá uma situada na galera aí.
Certo. Bem, eu estou aqui em Bragança. Quem olha o mapa, você olhando o Pará, assim, chegando próximo do Maranhão, né? É Bragança, ali falta duas cidadezinhas só para o Maranhão, né? É uma cidade litorânea. A gente tem uma chamada Praia de Ajuruteua, fica a 20, 30 quilômetros daqui do centro de Bragança, né? Então a gente está nessa região costeira do Pará, na região costeira da Amazônia, que muita gente não conhece, pensa que a Amazônia não tem mar, né? Então a gente está justamente nessa Amazônia costeira.
Que bacana. E terra famosa da farinha também, para quem...
E terra famosa da farinha. Farinha que ganhou o NGI, né? Que é o Registro de Indicação Geográfica agora. Então a gente tem essa indicação geográfica da melhor farinha, que é a farinha de Bragança.
A galera do Acre discorda, tá? Mas isso é papo para outro...
Ah, como... mas aí a gente vai conversar depois para eles ganharem o NGI também. Por enquanto a gente está na frente.
Show de bola, show de bola. Bom, não, é legal falar brincadeiras à parte, assim, porque a gente tem falado e escutado muito Amazônia, a galera coloca numa coisa genérica, né? Está trazendo uma peculiaridade regional super importante. E que quando a gente coloca na mesma régua, a gente não ressalta, né, essa complexidade que tem no teu território. E aí, deixa eu já emendar a pergunta, que é, hoje, você, dos vários chapéus que você falou aí, das multi-habilidades que você colocou, hoje você está como gestor de um projeto de mangues, aí é uma região de mangue. Queria que você contasse um pouco mais dessa iniciativa.
Como você falou, é bem importante isso. Quando o povo fala de Amazônia, só fala da Amazônia de terra firme, dessa Amazônia que está degradada, dessa Amazônia com queimadas, dessa Amazônia que é rica em sequestro de carbono, bioeconomia, várias outras, cultura. Mas esquece um pouco até mesmo o plano de governo, sabe? Quando você vai olhar o que é a Amazônia, os manguezais às vezes não estão sendo incluídos dentro dessa discussão. Então, a gente... Com o Mangues da Amazônia, com o projeto Mangues da Amazônia, a gente tenta levar essa sensibilização, essa pegada de apresentar os manguezais amazônicos, que para você ver a importância. Nós temos 85% a 90% dos manguezais do Brasil aqui na Amazônia. Entre o Pará e Maranhão, a gente tem a maior faixa contínua de manguezal do mundo. Os manguezais que são conservados, como a gente tem aqui, eles podem sequestrar até 10 vezes mais carbono do que a floresta de terra firme. Então, assim, olha a importância que tudo isso tem e ninguém conhece. Só passa aquele ambiente que é lamoso, aquele ambiente que fede, aquele ambiente, enfim. Então, o projeto Mangues da Amazônia, ele vem nessa pegada de apresentar para a sociedade, de ter um pertencimento da importância desse manguezal. Né, de todos esses serviços ecossistêmicos que ele tem, além de garantir sustentabilidade financeira, né, o pescador de caranguejo que vai ali, a marisqueira que vai no mangue, a pessoa até que tira madeira, porque a gente falando desse território, a gente está falando de reservas extrativistas. Então as pessoas podem retirar madeira desde que seja sustentável. Né, então eles retiram para fazer curral, para fazer carvão, enfim. Né, para todas essas questões, mas a gente tem esse projeto para sensibilizar essas pessoas que esse ambiente é tão importante quanto o restante da Amazônia.
Cara, e assim, de novo, voltando, a Amazônia está em alta, tem se falado muito. Daqui a pouco a gente vai falar da COP, né? Mas assim, ainda olhando para a Amazônia como discurso, e aí dá para a gente olhar pelo copo meio cheio, meio vazio. A minha pergunta para você é: quem de fato está aí no território, amassando barro, lutando para sua conservação, tem sido ouvido nesse processo de alta do tema, vamos dizer assim?
Olha, Fábio, eu costumo brigar muito em relação a isso. Eu fui chamado pela Fomenta para, enfim, representar eles em um evento que aconteceu aqui. E aí, quando a gente foi nesse evento, eu e mais uma parceira minha aqui, a Jana, a gente se deparou com um evento que poderia ter acontecido muito bem lá em São Paulo, aí em São Paulo, Rio de Janeiro. Porque, assim, não aproveitou nada da região. Não escutou nada da região, sabe? Todo mundo está falando justamente de Amazônia, de tudo mais, mas está vindo. Aí, eu quero fazer agora. O Fábio tem um evento, um podcast que é nacional. Aí, de repente, o Fábio agora vai fazer um podcast na Amazônia. Mas aí, quando o Fábio vai levar fazer um podcast na Amazônia, leva um monte de gente do eixo Rio-São Paulo para dentro do. Então, assim, tem coisas que fica meio que a gente. Por que fazer? Só se torna caro, porque para as pessoas virem para cá é um trecho caro, avião é caro para cá, enfim. Então, assim, eu vejo que tem pessoas, sim, mais pessoas sendo escutadas, isso a gente não pode negar, tem pessoas sendo escutadas, mas eu acho que tem muita gente falando de Amazônia sem ter pisado na Amazônia, ou ter pisado uma única vez na Amazônia. Ah, eu vim aqui, fui numa aldeia indígena e vi ali os problemas deles escrevi um projeto, enfim, agora estou trabalhando lá na Amazônia, sabe? Existe muito essa questão do surfar. A gente costuma dizer que o surf agora está Amazônia. Daqui a, sei lá, 4, 5 anos vai ser Nordeste, né? Então, assim, a galera que está aqui na Amazônia vai migrar para o Nordeste. Tipo, e a galera que fica? Então, assim, eu vejo que estão vindo muitas iniciativas, estão vindo, e é muito benéfico isso. A gente olha com bons olhos, mas eu acho que não estão formando as pessoas para ficar. Só estão explorando as pessoas, tirando tudo, a leitura de Amazônia e tudo mais, bioeconomia que está na onda, crédito de carbono, todas essas equações que traz muito dinheiro para a Amazônia, mas a gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando da galera depois viver, né? Depois que essa galera sai, como é que fica? É nesse contexto que a gente. Então, resumindo, está sendo sim escutado algumas pessoas. A gente vê algumas pessoas próximas de mim, poxa, parabenizo ali no LinkedIn, porque já estão acessando outros ambientes, né? E tudo mais. Mas são poucas. Sabe aquela coisa de representatividade? Que a pessoa venceu, a Amazônia venceu, mas às vezes é uma pessoa só, e o restante não está indo acompanhar. Então, é muito nesse sentido.
Bom, e na esteira disso que você está dizendo, queria que você comentasse como é que você está vendo, observando o fenômeno da subcontratação em nome de uma suposta parceria. Isso rola muito, né? Grandes players do Sudeste fecham projetos aí, subcontratam organizações que estão no território. Conta um pouco para quem não está ligado no que está rolando.
Rola muito isso. Rola demais até, assim. Eu costumo dizer que, igual a minha resposta anterior, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que justamente essa galera é quem capta, infelizmente, fora. Só é eles que captam, né? Enfim. E trazem esse recurso para cá. Só que eu acho que o pagamento que não é justo, sabe, Fábio? Se tu chega comigo e diz assim: John, é o seguinte, eu captei R$ 1 milhão ali, a minha empresa vai ter 100 mil, é o que eu estou cobrando da minha empresa, 10%, enfim, 15%, e os outros 900 mil eu quero passar para vocês. Para vocês executarem, enfim, eu vou fazer minha prestação de conta com esses 100 mil, aquela coisa toda. Eu tenho minha equipe que vai ter todo o repasse com o patrocinador, com investidor. Então eu cobro isso, 10, 15%, enfim. Mas desde que seja limpo a relação, sabe? O que eu não vejo muito aqui. O que eu vejo é tipo assim: chegou uma oportunidade para mim uma vez aqui. Ah, a gente quer trabalhar na Amazônia e tal, a gente está atrás de um gestor de projetos. Aí, tá, conversamos e tudo, quanto é o salário? Ah, é 10 mil reais. É um salário bom para a região. 10 mil reais é salário bom. Só que assim, eu fui pesquisar, o cara que tinha vindo Eixo Rio-São Paulo para cá, para passar um ano, que era um ano de escalar o negócio aqui para depois pegar, tipo, ele vinha ganhando 30 mil reais. Aí assim, eu fiquei assim, poxa, mas não dá para ser pelo menos 15, 20? Né? Eu entendo que todo um deslocamento tem um custo isso, mas assim, é desproporcional, é a desvalorização da mão de obra local, sabe, que eu vejo? Então, tem muitas pessoas que estão vindo para a Amazônia, como eu falei, né, subcontratando serviços aqui, porque tu tem que subcontratar de fato. Ninguém conhece um rio, que nem a galera daqui. Ninguém conhece estrada, que nem a galera daqui. A floresta, o mateiro que é de Rio São Paulo, pesquisador, não sabe o que o mateiro sabe na região. Tem que contratar, sim, mas eu acho que tem que ter uma contratação de forma mais justa. Sabe? Eu penso muito nesse sentido. Eu estou desenhando um mega projeto, eu fico até postando no LinkedIn ali sobre isso. Só que assim, eu vejo um pouco distante justamente por isso. Porque assim, eu não consigo acessar esses grandes financiadores. Sabe? E eu estou falando de um projeto que custa R$1 bilhão. Mas é um projeto que vai entregar 5 mil, 6 mil jovens falando inglês, falando espanhol, sabendo mexer em tecnologia, informática, fazendo intercâmbio para fora. Então, assim, a partir disso, a galera faz a vida dele, entendeu? Eu não estou levando um projeto lá para me dar aula somente de, sei lá, de bioeconomia. Aí a gente vai explorar aqui o cupuaçu, mas aí acabou o cupuaçu, eu vou me embora, vou pegar o cacau no outro lado, e aí aquele caboclo que só estava sendo explorado, ele não tem nenhum senso crítico, né, de, não, vou aumentar minha produção aqui, porque eu vou... Então, é meio que nesse sentido, sabe? A gente daqui, pelo menos eu, a minha realidade, eu não consigo acessar esses grandes patrocinadores de fora. Né? Tem pessoas daqui que acessam? Tem pessoas daqui que acessam. E também tem isso. Poucas organizações na região captam muito recurso e quem faz são pequenas organizações.
Pequenas, muitas que são subcontratadas, e é isso. Às vezes isso. A relação de subcontratação é justa, limpa, é na mesa, e às vezes não é. É disso que nós estamos falando, né? São Paulo é um peito, e o leite estava estragado. Agora um jeito, ou respeito acabado. Mas que covardia, membro esfacelado. Mas como dormia. Cara, no início você falou que você é uma pessoa multi, né? Você faz várias coisas. Uma das coisas que eu queria que você comentasse é você tem uma iniciativa que chama Café Preto. Conta um pouco mais, o que, que é isso?
O Café Preto eu acho que é esse papo direto que eu estou tendo contigo aqui. Café Preto é mesmo de você botar ali o café numa xícara. É como a gente chega no interior aqui. A gente chega no interior, na casa da Dona Maria, ela pega logo um cafezinho preto, bota na xícara e a gente começa a bater um papo. Então, assim, esse podcast aqui teu é muito isso, assim, é de levar o conhecimento de forma do que é mesmo. Um pouco menos, como é que eu posso dizer? Formatado, sabe? Aquela coisa de muito... A gente vê muita galera aí que tem... Né, e acende, muito formatado e tudo, mas eu acho que não é isso. Eu quero botar o fulanozinho apresentando o que é crédito de carbono. Eu vou falar de tem que ter uma certificação, tem que não sei o que. Não. Vamos falar que, olha, a árvorezinha lá, ela respira. Ela sequestra carbono e vai liberar oxigênio. Ela libera também oxigênio, mas na proporção, ou carbono, mas na proporção, ela libera mais oxigênio do que carbono. Então, essa é a importância da floresta desse jeito, assado. Então, é nessa pegada que o Café Preto vem, sabe? Dessa coisa de desmistificar o que a galera fala tão complexo aí fora. Então, para a gente trazer para a nossa região coisas que estão falando no mundo sobre a Amazônia, COP30, ODS, ESG, sabe? Crédito de carbono, como a gente já falou... Todas essas questões de uma forma palatável para essa galera. Então, esse é o Café Preto, assim, é de simplificar as coisas para esse povo.
Que legal, cara. Quem tá ouvindo a gente quiser saber mais, como é que encontra o conteúdo que você vem gerando no Café Preto?
É, eu estou gerando conteúdo no LinkedIn, né, a priori, porque é justamente isso, eu estou meio que deixando aquele enquadro do LinkedIn tão formalizado para desformalizar aquele, sei nem se essa palavra existe, mas desformalizar esse contexto do LinkedIn, e futuramente a gente está querendo gravar alguns áudios para soltar, ou vídeos mesmo para soltar ali no Instagram, onde muitas pessoas estão e tudo mais. Mas a priori eu estou ali no LinkedIn, colocando alguns conteúdos do que é a Amazônia, do que é a nossa atuação aqui, né? Então, assim, está ainda no meu perfil, né, profissional lá, mas lá vocês podem encontrar e podem perguntar, podem falar, né, sugerir pautas que a gente pode conversar.
Pô, que massa, cara. Muito legal. Bom, e o para quem tá ouvindo, o link do LinkedIn do John aí tá na descrição, para quem quiser fazer contato. Casa
Pronto.
tá sempre aberta, né, John? Bom,
Sim.
você falou da COP, né? E assim, a COP, todo mundo falando da COP, daqui a pouco tem COP 28, depois tem a
28.
29, depois tem a 30 em 2025 em Belém. E aí tem tido muita atenção, está se falando muito, inclusive investimento, um monte de obra em Belém e etc. Queria de você que está vivendo esse processo, não em Belém, circulando por lá, mas no interior, como é que está chegando essa conversa aí para vocês?
Eu acho que você começou a minha resposta, assim. A gente está vendo muita coisa em Belém e está vendo poucas coisas no interior. Isso falando em relação à COP30, tá? A gente tem um governo aqui que ele é até muito atuante nos interiores. Ele costuma circular em todo o estado, né? Repercutiu na eleição passada que foi eleito aí com rápido. Nem fez campanha direito, né, pelo trabalho que entregou. Mas eu estou vendo muito assim, eixo Belém, e aí eu entendo que a gente tem que ter suporte para receber essas delegações, né? São previstas pelos especialistas mais de 70 mil pessoas circulando na cidade, né? Só que eu vejo assim, Fábio, eu tenho medo de mascarar o que é de fato o Pará, o que é de fato a Amazônia, sabe? É muito investimento. A gente costuma, a galera diz assim, ah, não vamos dar conta. Vamos dar conta sim. A gente recebe aqui um evento que é nacional, que acontece nacionalmente, anualmente, que é o Círio de Nazaré em Belém, que bota 3 milhões de pessoas na cidade de Belém. Só que é uma galera que vai para a região, ela vai para a região justamente para sabendo o que vai enfrentar. Eu não vou para lá querendo um hotel de luxo. Eu não vou para lá querendo. Então, assim, é uma galera que. Tu imagina 3 milhões de pessoas chegar, pum, numa cidade e tudo funcionar. Você vê tudo funcionando. Então, assim, eu tenho a minha leitura que a gente precisa, sim, fazer o que eles estão fazendo, que é estruturar Belém. A gente não vai ter outra oportunidade na vida, pelo menos não na minha geração, eu acho que. Como essa COP está acontecendo agora. Então tem que realmente trazer dinheiro de quem está dando dinheiro para ti. Entendeu? Estruturar isso, mas eu acho que a gente não deve mascarar o que é de fato a Amazônia. O que é de fato o Pará, que é onde vai acontecer. Sabe? Eu acho que tem que estrategicamente colocar a comunidade no entorno, sabe? Essa galera visitar o que é uma casa de palafita, o que é uma ilha. O que é algumas casas que são que estão ali costeiro da cidade de Belém, entendeu? A minha leitura é essa, assim. A oportunidade está tendo, a gente tem que abraçar a oportunidade. Eu acho que aquelas pessoas que ah, não vamos dar conta, não vamos não sei o quê. Eu acho que não é nesse viés. Já vai acontecer, isso é fato. Todo mundo está brigando para isso. É uma oportunidade do Brasil se mostrar, da Amazônia se mostrar. Devemos aproveitar isso tudo, né? Mas a preocupação é não mascarar. Ter estrutura para receber essa galera. Então você vai receber essa galera e tudo mais, né? Mas também entender que tem problemas de ônibus, tem problemas de táxi, tem problema. Porque se você cria um grande elefante branco, vai acontecer às vezes como aconteceu no Rio de Janeiro, né? Na Rio 20, se eu não me engano, que depois a galera não usou a estrutura. A estrutura ficou sucateada, porque criou uma estrutura para aquilo ali, mas depois ninguém teve condições de manter. Então eu vejo muito isso, assim. Acho que a oportunidade de reformar casarão antigo, para colocar essa galera para se hospedar lá, oportunidade de melhorar alguns serviços locais. Mas é isso. Eu acho que a oportunidade de melhorar o que a gente tem e não criar coisas muito grandiosas que a gente não vai manter depois, sabe?
Sábado preto, café preto, com leite faz um pingado. Um dia preto, sábado preto, café preto, com leite faz um pingado. Um dia preto, sábado preto, malandro presa doidado.
E como você acha que essa oportunidade de contribuir para melhorar as coisas pode contribuir para fortalecer movimentos socioambientais que atuam, seja em Belém, seja no Pará?
Aí a gente vai voltar para aquela, acho que a segunda pergunta nossa lá. Como está sendo essa questão da subcontratação? Né? Como é que está sendo tudo isso? Porque é uma oportunidade, está vindo muita gente, está vindo muito dinheiro, de fato, para cá, né? Mas como está chegando esse dinheiro? A gente vai perceber isso, não é criticando. Mas foi contratado uma FGV da vida para fazer um diagnóstico. Uma Dom Cabral para fazer outro tipo de diagnóstico. Eu sei que eles têm essas expertise, vale a pena contratar para essa questão da COP. Mas, assim, quem daqui da região tá ali junto para aprender também. Porque, senão, Fábio, mais uma vez, vai acabar a COP, ninguém vai aprender tecnologia nova, todo mundo vai sair da Amazônia de novo. E a Amazônia vai continuar da mesma forma, né? Então, assim, eu acho que todas essas oportunidades, eu vejo que você tem que aprender um pouco, você tem que deixar uma tecnologia local. Se a galera local vai absorver, é outra coisa. Aí é outro tipo de mentalidade. Mas eu acho que você tem que ir com esse propósito de, olha, gente, a gente faz dessa forma e dessa forma. Vocês estão aí na Amazônia, vocês têm tudo para captar recursos para projetos socioambientais, vocês têm tudo para desenvolver mais ainda a comunidade, entender o que é monetizar a bioeconomia que já existe, porque não tem esse negócio de que ah, eu vou criar uma bioeconomia. Não, a galera já funciona aqui. Eu já pego minha fruta ali, já vendo ali no mercado, só que não tem em larga escala. Eu tenho que entender, então, pegar o filhinho lá do caboclo, que às vezes ele não tem condição disso. E entender, olha, se você vender mais aqui, ganha até menos, mas você vai ter um volume maior. Então, é esses pensamentos que eu acho que tem que levar para essa galera. Que aí, de fato, você vai ter pessoas que vão mudar a situação da região. Tá? Porque, ó, eu vou contratar o Fábio, porque o Fábio é muito gestor de projetos, enfim, tudo mais. Né? A gente tem um plano aqui, o Fábio vai. Mas, assim, quem é que vai estar junto com o Fábio? Sabe? Quem é o John que vai estar ali com o Fábio durante esse tempo todo? Eles vão trabalhar junto ali e tudo mais. Por quê? Porque a gente entende que o Fábio ele está longe da cidade natal dele. E, em algum determinado ponto, pode acontecer uma próxima uma oportunidade para ele melhor, para ele voltar para a região dele. E ele vai embora, de fato. Isso é natural da pessoa. Não é que a pessoa é ruim ou boa. É natural da pessoa, né? Então, assim, mas quem ficou? Vai começar tudo do zero de novo? Então, assim, existem muitos projetos aqui acontecendo, projetos socioambientais de menores escalas ali, fazendo acontecer no seu território e tudo mais. Está vindo essa galera grande, subcontratando essa galera toda aqui, né? Mas o meu pedido é, capacitem também essa galera. Chama para ver o que é uma prestação de conta. Sabe? Uma coisa de básica mesmo. Como é que tu bate na porta do Fábio lá para pedir um recurso? Como é que tu vende a Amazônia de fato? Porque a gente tem que entender que isso é um mercado. Está sendo negociado ali. né, aqui e ali. Então a gente precisa entender isso para a gente entender, que eu digo, o povo daqui entender isso e saber usufruir de toda essa, esse olhar que o mundo está tendo mais ainda para a Amazônia.
Pô, que legal, fantástico, cara. O que você está dizendo, basicamente, o nosso setor aí vem chamando de desenvolvimento institucional, fortalecimento de capacidades, legado e um monte de outras palavras bonitas aí, mas é isso, né? Traduzindo em, de forma, na lógica do café preto, é isso, dizendo de forma direta. Legal, legal, John, você tocar nesses temas.
Isso. E é muito isso, sabe, Fábio? E outra coisa também, não é, para mim, a capacitação pela capacitação, tá? Porque a gente vê muito, muita galera que ganha dinheiro oferecendo capacitação para comunidade XXX, né? Mas assim, Fábio, tu saiu. Aquela pessoa não tem nem R$10 para começar o negócio dela. Então, assim, aprender também que para a nossa região aqui, a gente tem que escrever projeto que fomente, nessa questão de economia, tá? Que eu vou capacitar, mas eu também vou fomentar. Eu vou ser um investidor anjo ali, que eu vou dizer assim, olha, mas a gente vai estruturar aqui sua casa, fazer uma micro empresazinha aqui de beneficiamento de caranguejo, vamos dizer, trazendo para o manguezal. E esse investimento inicial para você fazer... Aí com esse dinheiro você vai fazer isso, assado. Entendeu? É nesse contexto que eu digo que a formação funciona. Porque para mim, eu me capacitar com o Fábio, só capacitar, eu consigo tirar o melhor dessa capacitação e vou atuar. Mas às vezes, para o menor ainda do que eu, ele não consegue. Aquilo vai entrar de um lado e sair do outro, porque quando ele chegar na comunidade dele, é outra realidade.
Um café preto, sábado preto, malandro preso adoidado, um dia preto, tô satisfeito, um dia quase acabado.
Obrigado, cara, por dizer essas coisas e provocar dessa forma. John, para a gente fechar, cara, você enxerga que existe rivalidades dentro da Amazônia, rivalidades regionais? E se sim, como é que isso acontece?
Mas você fala em contexto...
Pará com Amazonas, Belém com Manaus e por aí vai.
Acontece uma rivalidade, sim. Eu acho que é uma rivalidade boa. Que é uma rivalidade, como você começou ali a fala, né? O povo do Acre discorda disso. Que é uma rivalidade nossa nesse sentido de que a gente tem o melhor açaí, o outro vai ter a Jussara. Ah, não, não é açaí, é Jussara. A nossa farinha tem o NGI e a tua não tem, mesmo sendo boa. Então, assim, para a gente aqui, pelo menos na minha leitura, é uma rivalidade saudável. Porque, ao mesmo tempo, todo mundo está falando de Amazônia, de cultura, de riquezas amazônicas que a gente tem aqui. Né? Então, tem muito essa questão dessa rivalidade saudável para mim, quando é entre estados, sabe? Assim, nesse contexto. E aí, dentro do nosso negócio, de fato, é como qualquer outro canto, né? Negócio é negócio, você vai ter sempre a sua rivalidade, vai ter os parceiros, mas vai ter rivalidades ali, um querendo ganhar um projeto, outro querendo ganhar um dinheiro aqui, outro ali, fazendo acontecer no território, aí chega outra galera para fazer acontecer no território, tem aquela intriga inicial, mas vai tirar o meu negócio daqui, mas a gente sabe muito bem que quando soma, aí fortalece mais, porque é mais recurso que entra para a região, né? Então existe sim essas rivalidades que, a meu ver, é para crescimento local. A minha leitura quanto gestor de projetos, né, em frente dessas organizações. Eu não tenho essa visão de que a rivalidade vai me trazer, vai me deixar fora do negócio, sabe?
Que legal, legal falar sobre isso. É um tema que pouco se fala, assim. Então é legal dar luz também sobre isso. Cara, obrigado pelo papo. Só te agradecer e deixar um convite para você fazer um merchan final aqui, divulgar o que você quiser aí.
Ah, obrigado mais uma vez. Meu mexão final é esse pensamento de que quando você for vir para a Amazônia, você for vir para o Pará, enfim, fazer projetos, ou vir com essa mentalidade de que realmente eu quero mudar aquela realidade. Né? Eu acho que aquela palavra de se colocar no lugar do outro, né? Mas eu acho que de escuta desse lugar do outro e realmente querer transformar. Eu acho que pensar assim, poxa, o que é que de fato é importante para mim, que eu fiz acontecer e eu estou dando certo, que eu preciso repassar para essa galera. Sabe? Eu acho que é com esse pensamento que eu digo, que aí eu vou voltar no meu propósito lá de oportunizar oportunidades para a galera que não tem oportunidade. Então, assim, uma FGV da vida, que tem um curso e tal e tudo mais, por que não ter uma unidade que possa proporcionar uma galera daqui da região com bolsa, fomentar aquela coisa toda, de ter uma leitura desse sentido, né, de realidade daqui, formado numa escola dessa, macro, que é referência nacional, né, internacional. Então, assim, quais as estratégias do teu conhecimento, essa estratégia que o Fábio está me dando agora aqui, dessa oportunidade dentro do podcast dele, de falar da minha realidade. Né? Então, eu acho que essa oportunidade que a gente tem que ver, não é sair do eixo, sabe? O Fábio não vai criar um projeto novo para atender o John. Não, como é que eu posso, dentro do meu negócio, melhorar a condição que o John tem lá? Então, é isso que eu quero deixar no final, assim. É pensar dentro disso e como eu posso transportar esse conhecimento para essa galera que está aqui, se eu quero, de fato, ajudar. Né? Então, eu acho que é isso.
Muito bom, John. Obrigado, cara. Adorei o oportunizar oportunidades para quem não tem oportunidades. Apesar da redundância, é mais claro, impossível. Obrigado mesmo, adorei o papo, cara.
Obrigado mesmo. Até mais, até a próxima. Um cheiro para todo mundo que escuta a gente aí. E vamos que vamos.
Bom, e passando a régua aqui nesse papo, agradecer de novo, John, muito bom. Eu deixo a minha dica de podcast, que é o Afluente Jornalismo. Pois é, você quer ouvir um conteúdo jornalístico feito, produzido na Amazônia, nesse caso em Manaus, você deixa aí uma dica, vários episódios super legais, então escolhe um episódio que você quiser do Afluente. Tá aí o link na descrição. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, um abraço e até a próxima. Sábado preto, um café preto, um leite faz um pingado. Um dia preto, sábado preto.